queridos, como o pastor Rodrigo falou, já fazem alguns anos que nós nos conhecemos. E, de fato, a Rescue Church lá em Miami é uma extensão da Adai. E nós cremos que aqui é uma extensão da Rescue Church. A primeira vez que eu estive na Adai, a Adai era uma casa de um cômodo. Hoje, a Adai já é uma casa com 6 cômodos. E glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito ao longo dessa história. Ao longo de cada, do trabalho, do serviço, de cada voluntário, de cada pastor. Pessoas que se doam por essa obra. Pessoas estão sendo abençoadas, famílias estão sendo transformadas. Isso é motivo de muita alegria para todos nós. Me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje. E sabe, cada um de nós temos as nossas peculiaridades. Somos indivíduos únicos. Você tem a sua história. E a sua história é diferente da história da pessoa que está do seu lado, que é diferente da outra pessoa, diferente da outra. Enfim, cada um de nós é único. Porém, mesmo a gente sendo muito diferente, cada um vindo de um lugar, tendo uma trajetória, existem duas certezas que são comuns entre eu e você. Apesar das nossas diferenças, duas certezas são comuns, são claras. A primeira delas é que um dia todos nós vamos morrer nesse corpo físico. Você pode cuidar muito bem da sua saúde, se alimentar da melhor maneira possível, fazer exercícios, atividades físicas, descansar, mas vai chegar uma hora que não tem jeito, inevitavelmente você vai morrer nesse corpo físico. A segunda certeza que todos nós temos é que, inevitavelmente, eu e você, ao longo da nossa vida, teremos problemas. É verdade ou não? Quem aqui já teve pelo menos um problema na sua vida? Só um, se você teve um só, sabe? Mas se você teve mais de um, levanta sua mão. Você pode ter uma condição financeira extremamente confortável, uma família estruturada, pode ter bons amigos, uma bela carreira, mas não tem jeito. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por problemas. E quando eu falo sobre problemas, eu me refiro a situações complexas que precisam de uma resolução. Cá entre nós, existe tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente fica meio paralisado, porque a gente não sabe o que fazer. Existem situações que surgem que a gente não queria viver de forma alguma. Não queríamos passar nem perto disso, mas acontece com a gente. E essas situações, esses problemas, acabam se tornando gigantes na nossa vida, que travam o nosso caminhar, trazem angústia para o nosso coração, comprometem os nossos relacionamentos e, em alguns casos, destroem a nossa vida. Como, por exemplo, um vício que você adquire ao longo da sua jornada, algo que você não consegue abrir mão de forma alguma. Isso pode ser desde um tipo de comida até uma substância que destrói o seu corpo. Você desenvolveu esse vício e isso se transformou num grande problema. Álcool, drogas, cigarro, enfim. Pode ser também algo que Deus colocou no seu coração como um sonho, mas por causa do que as pessoas estão dizendo ao seu redor e por causa da sua incerteza sobre como que será o futuro, você acaba tendo um medo tão grande que esse medo te trava. Deus já te deu o sonho, Deus já colocou no seu coração o que você precisa fazer, mas o medo se transformou em um gigante na sua vida e você travou a sua vida. Pode ser um trauma do passado. Alguém que te feriu, pode ser fisicamente ou feriu você nas suas emoções, os seus pensamentos, experiências traumáticas que se tornaram grandes gigantes na sua vida, porque passa o tempo, mas isso não para de vir na sua mente todos os dias. Isso traz uma angústia no seu coração muito grande. Gente, pode ser uma situação mal resolvida dentro da sua casa, entre você e o seu marido, ou entre você e os seus filhos, ou você e o seu pai. Aconteceu alguma coisa, um desencontro, ou algo que vocês não esperavam, e pelo fato de vocês não estarem prontos para que aquilo acontecesse, isso se transformou em um grande gigante que está trazendo muita dor para o coração de vocês e destruição para o lar de vocês. Vida de verdade envolve problemas. Vida de verdade envolve situações complexas que precisam de resolução. Eu tenho os meus gigantes. Você tem os seus gigantes. E Deus me trouxe lá de Miami, orquestrou toda essa história com o pastor Rodrigo Soeira, para vir aqui hoje e te dizer: coragem, você precisa enfrentar os seus gigantes. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Coragem, você precisa enfrentar os seus gigantes. Você que nos acompanha pela internet, coragem, você precisa enfrentar os seus gigantes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma série de homens e mulheres que lidaram com grandes situações, gigantes que precisavam ser derrubados. Mas não tem como nós falarmos sobre gigantes sem mencionar um homem chamado Davi. Davi é alguém que em um determinado momento da sua vida, antes dele ser um grande guerreiro, antes dele ser o cara de Israel, antes dele ser o grande rei, se viu em uma situação que precisava de resolução. Ele se viu diante de um gigante. E é nessa perícope, nessa história que eu quero meditar com vocês hoje. Se você estiver com a sua Bíblia, vamos ler o texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 17. Faremos a leitura dos versos 41 a 51. 1 Samuel, capítulo 17. Leremos a partir do verso 41. A palavra de Deus diz: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu, diga comigo, correu. Correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença neste lugar, te agradecemos, Senhor, pela tua presença que alcança todos que estão nos acompanhando pela internet neste momento. E Deus, hoje pedimos, fale conosco. O Senhor já tem falado com a gente de diferentes maneiras ao longo desse culto, mas nesse momento fale conosco por meio da tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Hoje, ó Deus, declaramos que a nossa mente está atenta, nosso coração está aberto para recebermos aquilo que o Senhor preparou para nós, pois tu sabes aquilo que nós mais precisamos no dia de hoje. Fala com a gente, ó Deus, essa é nossa oração. Em nome de Jesus oramos e toda a igreja diz:
E toda a igreja diz? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia!
Queridos, eu creio que quase todos de vocês já ouviram essa história pelo menos uma vez na vida. É uma história muito conhecida. Mas o texto que nós lemos hoje, ele acontece depois de um momento muito determinante na história do povo de Israel. Um momento de tensão, tensão entre duas nações. De um lado estavam os israelitas, o povo de Deus. Do outro lado estavam os filisteus, o povo oponente ao povo de Deus. Eles iam travar uma guerra, uma batalha. E essa batalha seria travada em moldes muito comuns no mundo antigo. No lugar de dois exércitos irem para o campo de batalha e lutarem juntos, o que eles faziam? Cada exército selecionava o seu melhor soldado para uma batalha um contra um. Quem vencesse, subjugaria todo o outro exército. Então era uma batalha muito importante. Do lado dos filisteus, um homem chamado Golias é separado para essa missão. Um soldado altamente qualificado e alguém pequenininho, aproximadamente 3 metros. Algo que dava muita vantagem para ele no combate um a um. Imagina você lutar com alguém de 3 metros, não seria algo muito fácil. Porém, do outro lado, no grupo dos israelitas, nenhum homem se colocou à disposição para lutar aquela batalha. Todos os homens, e onde estão os homens que estarão aqui no próximo sábado na conferência dos homens da ADAE? Vocês não estavam preparados. Onde são os homens que estarão aqui no próximo sábado, na conferência dos homens? Vamos tentar mais uma vez. Onde estarão os homens que vão vir na próxima... No próximo sábado? Onde estão esses homens? Ah, imagina, um grupo de homens, homens fortes. Nesse grupo, nenhum homem se colocou à disposição para enfrentar Golias. Agora, o que esses homens não estavam levando em consideração é que existem situações que nós não queremos enfrentar, mas que precisamos enfrentar. A palavra de Deus nos mostra de maneira muito clara que nenhum daqueles soldados estava disposto para entrar naquela batalha. E você pode até me questionar, mas pastor, por que alguém entraria numa batalha como essa? Simples. As consequências, positivas ou negativas, eram muito fortes. Por exemplo, se o soldado entrasse naquele campo de batalha e perdesse a batalha, sabe o que aconteceria? Todo o povo, todo o exército seria subjugado aos filisteus. E as esposas, as filhas, os filhos desses soldados iam sofrer de uma maneira muito grande. E daí você pode dizer, mas é por isso mesmo que ninguém queria lutar? Mas tem um lado bom. O lado bom é que para quem decidisse fazer parte daquela batalha, e se essa pessoa vencesse a batalha, o rei já havia garantido algumas coisas muito boas, principalmente para um homem solteiro. A primeira delas é dinheiro. Muito dinheiro. O rei disse, se alguém entrar no campo de batalha e vencer Golias, vai ganhar muito dinheiro. O segundo prêmio, vai se casar com uma das mulheres mais cobiçadas de todo o reino, a filha do rei. E em terceiro lugar, não vai pagar impostos. Parece boa essa terceira parte, né, gente? Aqui no Brasil, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Não pagará impostos. Era tentador. Mas existem situações que nos desanimam tanto, que mesmo sabendo as consequências ruins e das consequências boas, caso a gente faça algo diante daquela situação, a gente prefere deixar passar, prefere deixar o tempo rolar, prefere não enfrentar. Mesmo sabendo que se você enfrentar essa situação que está trazendo destruição na sua casa, pode ser que o seu lar se torne um lar de paz. Mesmo sabendo que dando um passo de fé naquilo que Deus colocou no seu coração, esse passo de fé pode abençoar muitas pessoas e abençoar a sua vida. Mesmo sabendo de que se você conseguir se libertar de algo que está destruindo os seus pensamentos, destruindo as suas relações, isso vai transformar a sua vida para sempre, mas dá tanto trabalho, que eu nem vou entrar nessa batalha. Mas existem situações que a gente não quer, mas a gente precisa enfrentar. É mais ou menos assim. Quantos aqui usam cartão de crédito? Algumas pessoas. Cartão de crédito é algo incrível. Incrível, porque se você tem um grande limite, você pode hoje sair daqui, ir num restaurante muito gostoso e passar o cartão de crédito. Sua barriga fica cheia, você não sente nada, só... Daí depois você vai no shopping, vai nas lojas que você mais gosta e... Você não sente nada, nada, nada. E ainda fica feliz, porque sai com a barriga cheia e com sacolas nos braços, né? Nas mãos. É algo maravilhoso. Só que existe um fenômeno natural que não falha. Você usa o seu cartão de crédito e depois de um tempo, você recebe a fatura. Vocês já experimentaram isso? Nos Estados Unidos não falha. Aqui falha? Não, não falha. Você usa o cartão de crédito, passa um tempinho, chega a fatura. Você é obrigado a pagar a sua fatura? Não, você não é obrigado a pagar a sua fatura. Você pode pegar a fatura, jogar num móvel e esquecer. Só que, se você fizer isso, no mês seguinte, o fenômeno natural vai acontecer novamente. E você vai receber uma nova carta, e agora com um bônus. Um bônus chamado juros. Você é obrigado a pagar? Não, você pode pegar a carta, rasgar, jogar no lixo, mas no mês seguinte vai acontecer o quê? Novamente você vai receber uma carta com um novo bônus. Bônus sobre bônus, que lindo! Você não é obrigado a pagar, mas se você não enfrentar essa situação, você só vai prolongar e aumentar o seu sofrimento. É por essa razão que existem situações que você não quer enfrentar, porque elas vão exigir algo de você, mas você precisa saber que ao momento que você não reage a essa situação, não enfrenta essa situação, você vai prolongar e aumentar o seu sofrimento. E isso estava acontecendo com o povo de Israel, com o exército de Israel. Homens fortes, soldados, mas que não estavam levando em consideração isso. Uma outra coisa que eles também não estavam levando em consideração é que quando você luta, você tem uma chance. Mas quando você não luta, você tem um decreto. E qual é esse decreto? Vergonha e derrota. Era exatamente essa a situação do exército de Israel. Eles estavam com um decreto de vergonha e derrota, porque ao longo de 40 dias, esse Golias, o gigante, aparecia próximo deles, duas vezes ao dia, para zombar deles e falar: e aí, vocês não têm ninguém para lutar contra mim? Vocês não têm coragem de lutar contra mim? Não tem nem sequer um homem? A perspectiva do exército era essa. E de repente, chega um jovem que foi levar alguns queijos, um pouquinho de comida para os seus irmãos. E no momento em que ele chega para levar o seu queijinho, a comida para os seus irmãos, o que acontece? Ele fala: opa, peraí, o que está acontecendo? Os homens explicam para Davi o que estava acontecendo. Ele diz: e vocês não vão lutar? Esse homem está envergonhando o povo de Deus. Essa situação está envergonhando o povo de Deus. Vocês vão ficar aqui só conversando sobre como seria bom se a situação fosse boa, se vocês vencessem, e como vai ser ruim se vocês perdessem? Vocês não vão fazer nada. A perspectiva de Davi é que enquanto você tem uma chance, você tem a possibilidade de vencer. Mesmo que seja uma chance, ainda assim você tem uma possibilidade de vencer. Mas se você não entra para a batalha, você já está derrotado. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer uma expressão chamada WO, muito usada no universo dos esportes. Essa expressão é uma abreviação da palavra walk over. Essa palavra walk over significa vitória fácil. Todas as vezes que você se vê diante de uma situação que precisa de resolução, um gigante, mas você decide não enfrentar, não entrar no jogo, você está dando uma vitória fácil para o inimigo das suas almas que quer destruir a sua vida. É isso que acontece. Por isso, é muito importante, no lugar de nós pensarmos como o exército de Israel, nós temos uma visão parecida com Davi. Porque se você não entrar no campo de batalha, você já vai ser um derrotado. Mas enquanto existe uma chance, existe uma possibilidade. E Davi tinha convicção dessa possibilidade, porque ele tinha uma história com Deus. Ele não tinha apenas o selo de povo de Deus, mas ele tinha uma história com Deus. E eu posso te garantir que a sua história com Deus sempre será a sua maior arma para você enfrentar todo e qualquer gigante que aparecer no seu caminho. Isso eu posso te garantir. Davi tinha uma história com Deus. Não era algo que ele apenas havia ouvido falar sobre Deus, mas ele já havia experimentado. E sabe quando que ele experimentou? Na caminhada da vida dele. Enquanto ele estava cuidando das suas ovelhas, no seu trabalho, surgiram situações como leões e ursos que tentaram abocanhar as suas ovelhas. Ele enfrentou essa situação ao lado de alguém muito especial que estava do lado dele. Existem vitórias no nosso dia a dia que nos preparam para as grandes vitórias que nós precisaremos nos dias mais complexos da nossa vida. A sua história com Deus faz toda a diferença, porque quando você caminha com alguém, você descobre do que essa pessoa é capaz. Qual é a diferença daqueles que conhecem Deus e daqueles que andam com Deus? Quem conhece Deus, conhece os seus atributos. Sabe sobre quem anda com Deus? Sabe do que Deus é capaz. Davi sabia do que Deus era capaz, porque ele havia construído uma história com Deus. Não era apenas algo que os seus pais haviam passado para ele, mas algo que ele experimentou. E ele sabia que através daquilo que ele já havia experimentado com Deus, coisas extraordinárias poderiam acontecer também, mesmo que ninguém acreditasse. Quando você caminha com Deus, podem surgir N situações, N pessoas que tentam roubar a sua convicção de quem é Deus e do que Ele é capaz. Mas quando você tem uma relação com Deus, nada, nem ninguém, podem roubar de você a convicção de que não existem impossíveis para o nosso Deus. E que o seu problema pode ser grande, mas Deus sempre será maior do que qualquer problema que você pode enfrentar. O seu gigante pode parecer um grande problema para você, mas para Deus ele é pequenininho. Guarda isso no seu coração. Agora, pensando sobre uma história. Como que se constrói uma história com Deus? Porque eu tenho certeza que quando eu falo sobre Davi construiu uma história com Deus, e essa foi a maior arma dele para enfrentar o seu gigante. Isso pode surgir no coração de muitos, o questionamento, mas como que se constrói uma história com Deus? Em primeiro lugar, conhecendo Ele como Ele é. E nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, caminhando com Deus. E fazemos isso através da presença do Espírito Santo que habita em nós, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, cultivando uma vida de oração, de relacionamento com Deus. E o fim é o momento em que nós passaremos toda a eternidade com o Senhor, desfrutando da presença de Cristo nas nossas vidas, corpos glorificados, vida glorificada, tudo transformado por toda a eternidade. É assim que você constrói uma história com Deus. Isso faz toda a diferença na sua caminhada. Quando você de fato não conhece Deus apenas de ouvir, mas conhece Deus de caminhar com Ele. Mas a realidade é que, mesmo sendo povo de Deus, mesmo construindo a nossa história com Deus, mesmo vivendo próximo dEle, existirão situações que vão surgir no meio do nosso caminho. Quer você queira, quer você não. Seja você a pessoa mais espiritual ou alguém que está começando a sua jornada de fé, vão surgir problemas. Não à toa Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. vocês vão passar por situações desconfortáveis. E o que acontece é que muitas vezes, mesmo com você e eu sendo povo de Deus, nós começamos a agir como o exército de Israel e administramos o fracasso nas nossas vidas. Se você torce para o São Paulo Futebol Clube, nesse exato momento, eu sinto muito por você. Não tem sido anos fáceis. Tá mais fácil ser palmeirense, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas o Palmeiras já teve momentos que foi como o São Paulo. E pior. Nesses momentos difíceis, né? Algo que acontece com frequência em times que não estão jogando bem é que eles saem atrás no placar de uma partida de futebol e, como as coisas não estão indo bem, eles passam a administrar a derrota. Eles não querem lutar pelo empate, eles não querem correr pela vitória, porque a situação está tão ruim que eles têm medo. Se a gente correr pela vitória, é capaz de a gente tomar mais gol. Então vamos administrar o nosso fracasso. Tem momentos que, mesmo sendo povo de Deus, a gente administra os nossos fracassos. Ficamos como o exército que estava ali reunido, todos juntos, só remoendo a situação, mas não enfrentando a situação. Somos envergonhados porque constantemente essas situações vêm à tona, vêm à nossa mente e nos desafiam, nos acusam da nossa covardia. E quando você olha para a sua vida, você pensa: puxa, eu não vou enfrentar essa situação, porque vai dar muito trabalho, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena eu lutar pelo meu casamento. Não sei se vale a pena eu lutar contra esse vício que eu tenho com pornografia. Eu não sei se vale a pena eu continuar dizendo não para aquilo que Deus já me disse para dizer sim. Eu não sei se vale a pena, sabe? Eu não sei. E encontramos uma forma de viver parecida com o time que só espera o apito final. E nós esperamos o apito final da nossa vida, lidando com o nosso fracasso de uma maneira extremamente desgastante, desgostosa. Mas eu preciso te dizer, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Guarda isso. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Que você fica administrando os fracassos dos gigantes que você não quer enfrentar. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos enfrentar todo e qualquer gigante que aparecer no nosso caminho. Vocês estão em um trimestre falando sobre movimento. Para você se mover, você precisa saber que, ao se mover, vão surgir situações no caminho. E essas situações podem parecer gigantes para você. E se você não enfrentar essas situações, você não vai conseguir continuar se movendo. É preciso ter coragem para enfrentar os seus gigantes. Por isso hoje, a minha mensagem para vocês é: olhem para os gigantes de vocês. Parem de pensar apenas nas consequências positivas ou negativas do que pode acontecer se você enfrentar ou não esse gigante. Mas entre no campo de batalha como alguém que sabe com quem está nesse campo de batalha. O Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Porque nós lemos na palavra de Deus que no momento em que Davi vai até Golias, ele não vai como um derrotado. Ele não vai com a cabeça baixa. Ele não vai com receios, será que vai dar certo? Não! Ele vai com a cabeça para cima e ele corre. Enquanto você está correndo dos seus gigantes, Deus está te dizendo: é hora de você correr em direção aos seus gigantes. É hora de você parar de se esquivar e lutar, enfrentar e dizer: ei, gigante, é o seguinte, você pode vir contra mim com tudo que você tem.
Golias tinha espada, lança, dardos. Você pode vir com tudo que você tem. E talvez os seus vícios sejam assim. Você não consegue ficar sem isso. Mas você não vai conseguir ficar sem. Deus te perdoa, é a graça, está tudo bem. Fica aí administrando o seu fracasso, assistindo a sua pornografia, sabe, consumindo o seu álcool. Fica aí, está tudo bem, está tudo certo. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, e esse gigante do medo vem até você e fala: não vai dar certo. Não vai dar certo. Coisa da sua cabeça, não é Deus que está te mandando dar esse passo de fé. Coisa da sua cabeça. Na sua família, problemas matrimoniais, problemas entre pais e filhos. É melhor ficar quieto, porque o tempo cura qualquer situação. O tempo vai curar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Queridos, está na hora da gente olhar para os nossos gigantes, sabendo que nós somos povo de Deus, sabendo que Deus está conosco, e nós dizemos: ei gigante, você vem contra mim com tudo que você tem nas suas mãos, mas eu vou contra você no poder do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel está comigo. Eu não vou me acovardar, eu vou para cima de você, e pelo poder de Cristo eu serei mais do que vencedor diante dessa situação. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Pare de se acovardar. A melhor forma de você matar um gigante é você indo para cima dele, e não você analisando ele. Igreja do Senhor, precisamos nos levantar como povo de Deus. Diferente do exército do povo de Deus, que estava administrando os seus fracassos, eu e você precisamos olhar para os nossos gigantes e dizer: eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Eu vou te enfrentar. E eu não vou enfrentar sozinho, porque isso seria algo insano. Eu vou te enfrentar no poder do nome de Jesus. Eu vou te enfrentar junto com aquele que está comigo, porque eu tenho caminhado com ele. O Senhor me deu vitórias no passado, o Senhor me dará vitórias nessa situação. Guarde isso. Se você tem testemunhos com Deus, lembra dos testemunhos daquilo que Deus já fez na sua vida, e vai para cima desse gigante, porque sabe o que acontece, irmãos? Deus honra quem pela fé enfrenta os seus gigantes. Deus honra quem pela fé enfrenta os seus medos. Deus honra quem pela fé enfrenta os seus vícios, as suas aflições. Deus honra quem enfrenta os seus traumas do passado, situações que deixaram feridas na nossa alma. Deus honra quem pela fé não desiste de enfrentar os seus gigantes. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi entra no campo de batalha, e com o que ele tem, ele prepara o caminho para o que só Deus podia fazer. Quando eu digo coragem, estou te dizendo: se posicione. Porque a batalha e a vitória não vem daquilo que você tem. Aquilo que você tem só prepara o caminho para aquilo que Deus, só Deus pode fazer. Porque não é sobre você, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Assim como vimos Davi falando: quem é esse homem que está ferindo a honra do povo de Deus? O que é essa situação que está ferindo a honra do homem, da mulher, de Deus? Coragem. Coragem. Você precisa enfrentar os seus gigantes. Está na hora de você vencer o gigante da santificação. Está na hora de você vencer o gigante do medo. Está na hora de você vencer o gigante dos problemas familiares. Está na hora de você levantar a sua cabeça e dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Por isso hoje eu te digo: coragem. 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 Você precisa enfrentar os seus gigantes. Coragem. Coragem.
coragem, você precisa enfrentar os seus gigantes. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E o Senhor conhece o íntimo do ser de todos que estão conectados, Pai, nesse momento, seja presencialmente ou online. O Senhor conhece. O Senhor sabe quais são os nossos gigantes. O Senhor sabe tudo aquilo que tem trazido vergonha para a nossa vida. O Senhor conhece tudo aquilo que tem trazido dor para o nosso interior. Situações que as pessoas não veem, mas nós sentimos. Situações que afligem o nosso coração. Mas Deus, nessa manhã, no dia de hoje, nós te louvamos pela tua palavra, que nos traz a memória que somos povo de Deus. Ah, Senhor, que a partir de hoje a gente invista mais e mais em construir uma história contigo e enfrentar os nossos gigantes como vencedores. Porque quem é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, que medo será contra nós? Se Deus é por nós, que receio será contra nós? Se Deus é por nós, que vício será contra nós? Se Deus é por nós, que situação familiar será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje é dia de nós rompermos a nossa vida e dizemos para nós mesmos, ó Deus, coragem. Você pode dizer coragem? Coragem. É hora de eu enfrentar os meus gigantes. Diga isso, é hora de eu enfrentar os meus gigantes. Coragem. É hora de eu enfrentar os meus gigantes. Você que nos acompanha pela internet, diga coragem. Eu preciso enfrentar os meus gigantes. Eu preciso enfrentar os meus gigantes. E quem estará comigo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu posso ir para cima dessa situação, porque Deus honra quem pela fé não se acovarda diante dos seus gigantes, mas que enfrenta com coragem, pois sabe que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está com ele. Ah, meu irmão, se você crê nisso, se coloque de pé, aplauda o Senhor e diga: eu creio, 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 eu creio. Coragem. Enquanto você aplaude ao Senhor, diga para a pessoa que está do seu lado: coragem. Se você está com seu marido, fala: coragem, a gente precisa resolver essa situação. Está com seu filho: coragem, a gente precisa transformar isso. Coragem, 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 coragem. Aleluia.